Esse é o Filósofos Falidos, o seu podcast de filosofia.
Olá, amigos da sabedoria, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Filósofos Falidos. E vamos dar um oi para os meus companheiros. Oi, Gustavo, oi, Iracema. Preparados para mais um episódio?
Olá, gente. Olá, JP. Ó, a gente tenta, né? Eu me esforcei bastante aí para me preparar. Vamos ver aí no que vai dar. Vamos lá, né? Começar essa reflexão, então.
Olá, JP. Olá, Iracema. Olá, amigos da filosofia. A gente, como a Iracema disse, a gente tenta, a gente se prepara, mas eu confesso que foi mais difícil do que eu imaginava pesquisar sobre o tema de hoje.
Isso aí, quero novamente me permitir fazer uma reflexão. Tem uma frase de Cícero, filósofo do período romano, que diz o seguinte, abro aspas para citá-lo, a filosofia é o melhor remédio para a mente. O que isso significa? Que a filosofia possibilita um alívio para alguma coisa, porque o que é um remédio? O remédio ele é usado para cuidar de um paciente enfermo. E a filosofia, então, pode aliviar as enfermidades do pensamento, das amarras que lidamos no dia a dia. Portanto, ela vai nos libertar disso e nos tornar pessoas mais conscientes diante das coisas. Esse processo, muitas vezes, e como vocês já escutaram muitas vezes aqui de nós, não é um processo fácil na filosofia, mas nos ajuda a compreender melhor as questões que lidamos. Então, essa é a reflexão que quero deixar para vocês. E Gustavo e Iracema, vocês querem comentar?
Eu concordo com a reflexão, acredito que ela seja importante. E eu quero usar uma música que eu compartilhei essa semana até nas redes sociais, que é uma música do Rapa, que vai dizer o seguinte, que a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Mas adiante ele fala, né, que paz sem voz não é paz, é medo. Eu acredito que a filosofia vem tirar a gente exatamente dessa sensação de paz, sabe? Esse sossego que às vezes a gente se coloca e a gente fica estagnado, a gente fica estático, a gente fica parado, preso, totalmente congelado diante da vida. E a filosofia, na minha opinião, vem muito ao encontro dessa música e tá aí para tirar o nosso sossego, tirar essa paz que deixa a gente estático, né, totalmente sem ação na frente da vida.
Eu discordo do Cícero, não é remédio nenhum, que só me traz dor de cabeça, filosofia. É uma dor de cabeça atrás da outra. Eu não sei que remédio que é esse que ele tomou, vou ver se eu acho, poder tomar, porque por enquanto a filosofia que eu trato só me traz dor de cabeça.
Então, né? Eu tentei florear aqui, o Gustavo vem com as verdades.
Mas eu brincadeiras à parte, acho que a filosofia é um remédio amargo. Sem sombra de dúvida, é um remédio que o despertar para a consciência é um processo muito doloroso, né? Então, é um remédio aí amargo que a gente toma, mas extremamente necessário, né? Preciso, senão a gente acaba caindo de cabeça na vida prática e não é tão legal, né? Então, a gente precisa, assim, desse remédio.
Muito bem. E neste episódio de número 18, nós vamos continuar a nossa série de episódios sobre temas que giram em torno da política. Hoje falaremos de política e cidadania. Recordo que se você tem dúvidas sobre política, dos temas que falamos aqui no nosso podcast, ou algo que não ficou tão claro para você, que envie para a gente essa pergunta, essa dúvida lá no nosso Instagram. Pode mandar também dúvidas, sugestões também para o nosso e-mail. Todas essas informações vocês encontram na descrição do nosso episódio. Gostou do nosso assunto de hoje? Então fique com a gente e venha conhecer.
Então, para começar essa discussão de hoje, eu quero começar aí com um exercício de imaginação, né? Eu quero que todo mundo imagine aí que teve um dia estafante, está extremamente cansado, faz de conta que não é domingo, né? Vamos supor aí que a gente está no domingo, tá, gente? Vamos fingir aí que é sexta-feira. Você já a semana toda está cansado ou cansada. Alguns trabalharam, outros estudaram muito, outros fizeram as mesmas coisas. E você simplesmente decide ter o tempo só para você. até que enfim você vai poder sentar no sofá, na cama, naquele cantinho que você gosta, vai pegar o seu celular e ficará só você e as redes sociais. Olha que maravilha. Eis que você está ali deslizando seu feed e de repente surge uma campanha eleitoral. Eis que fica a pergunta: qual vai ser a sua ação nesse momento? Você para, escuta, ou você vai deslizar o dedo rapidamente e vai buscar, né, outras coisas, outros vídeos mais interessantes? Afinal, esse é o seu momento de lazer, né? Você tá ali para ver aqueles vídeos engraçados de 15 minutos ou de 3 minutos que vai ajudar você a relaxar. Porque mais uma vez você pode pensar que você vai ter aquelas mesmas pessoas, com aquelas mesmas roupas, fazendo as mesmas promessas. Algumas dessas pessoas talvez não tenham essa experiência com a rede social, com o celular. Vai ter a TV que vai interromper aquele momento da novela, justo naquele episódio que você queria tanto ver o desfecho, para falar mais uma vez sobre política. E você, será que vai assistir? Eu acredito que muitas vezes as pessoas ignorem, né? E fica ali esperando, tenta se distanciar um pouco da TV, ou desliza lá o feed da rede social e não vai prestar atenção naquilo que está falando, que aquele candidato está falando. Então, isso é muito comum, né? Por que estou pensando a partir disso agora? Porque, na realidade, eu acredito que muitas pessoas se identifiquem com essa figura, né? Com essa ideia de que, às vezes, a gente não quer falar sobre política, às vezes, a gente não quer prestar atenção nas mesmas promessas, que a gente, de fato, acredita que não tem mais nada de novo para trazer para a gente, né? Por que disso? Porque eu quero pensar agora com vocês enquanto participação, né? Já que o tema hoje é cidadania e política, e não tem como fugir da ideia de cidadania sem pensar na palavra participação. Então a participação agora vai ser uma palavra de ordem pra gente. Vamos falar de participação. A nossa sociedade, ela nos convida a participar a todo momento, tá? Ela, pra missa, muitas vezes, né? Ela vai convidar a gente pra ir pra missa, pra um torneio esportivo. Quem aí gosta de futebol, né? O Brasil aí tem muitos fãs do futebol. E tá nos convidando a participar desse torneio esportivo. Nos meses que passaram, a gente teve algumas campanhas também, tipo a campanha do agasalho. Então, nesse momento, a sociedade, mais uma vez, nos convida a participar. Aí, o que você vai pensar agora, né? O que, que seria, então, essa participação? É só nesses momentos que a sociedade nos convida a participar? Na realidade, a gente deve ter claro uma coisa, que a participação, se você analisar todos esses fatos que eu comentei agora, ela não é feita sozinha. A participação, ela sempre vai acontecer na companhia de outrem, né? Então, na companhia dos outros. Não tem como participar sozinho. Um campeonato esportivo, você não é uma pessoa lá, né, praticando um esporte, jogando futebol. Se só uma pessoa doar o agasalho, primeiro que não tem como, né? Porque precisa de alguém para usar esse agasalho. Então já não é mais uma única pessoa. Então tudo se faz em conjunto, né? Essa ideia de participação, ela não pode ser feita solitariamente. Ela é feita com os outros. A partir dessa visão, a gente pode pensar então: mas e as pessoas, né? Todas elas participam? Como que funciona essa participação para cada uma delas? Eu vou citar dois perfis que talvez você se identifique com um deles. Existem pessoas que elas são ansiosas por participar. Elas sempre querem dividir, trocar experiências, e a gente pensa dessa maneira como conviver, que é o viver juntos. Isso é uma característica, um tipo de pessoa. Ao ponto que em outras pessoas, elas preferem ficar no seu canto. Tem muitas pessoas que não ligam. Elas preferem mesmo ficarem sozinhas. Não compartilham desejos, não compartilham emoções, não compartilham pensamentos. E o compartilhar o pensamento, né? Aqui a gente está fazendo isso aqui agora com vocês, compartilhando pensamentos. Essas pessoas, elas não gostam, elas não têm a prática de compartilhar com outras pessoas, né? A sua vida com outras pessoas. Então, esse não participar, esse deixar de compartilhar, podemos dizer que é estar marginalizados. Pois nesse momento há um auto-isolamento. as pessoas elas se isolam das outras pessoas, que é esse último caso que eu falei, e escolhem não participar. Porque é uma escolha, tá, gente? Mas seria possível você se isolar do todo? Você se isolar de todo mundo e nunca participar de nada? Será que é possível isso? Aristóteles já falou pra gente há mais de 2.500 anos, ele acabou definindo o homem, né, os seres humanos, como seres sociais. Ele nos chamou de animais políticos, que seria os zoopolíticos. A partir desse pensamento, a gente tem que entender que não tem como a gente não viver em sociedade. A gente vive em sociedade e não existe a sociedade de um só. A sociedade ela é composta, né, por mais de uma pessoa. A partir desse momento que a gente pensa, né, que não tem como você viver sozinho, que é necessário outras pessoas para conviver e desenvolver uma sociedade, a gente pensa que a participação, que participar é uma condição para viver em sociedade. Você precisa ser participativo. E assim como eu coloquei no exemplo anterior das redes sociais, da maneira como a gente acaba ignorando às vezes algumas questões, principalmente agora nessa época de eleição, não que a vida pública, que as nossas obrigações enquanto cidadãos, elas se resumam apenas a votar, tá, gente? Não é isso. Mas eu tô dando esse exemplo porque acredito que está vindo agora no nosso horizonte e que está nos tocando mais. Ao ignorar, então, esse chamado para participar dessa vida pública, que seria, né, verificar lá a campanha, prestar atenção nos projetos políticos e escolher um candidato, talvez, que você vote ou não vá votar, a gente acaba se afastando do que nos faz cidadãos. E acaba nos tornando marginalizados políticos, porque a gente escolhe não participar dessas escolhas. E o quão importante é essa escolha? Porque quando a gente fala de cidadania, a gente está falando de direitos e de deveres. Então nós temos sim que estar atento aos nossos deveres enquanto cidadãos para participar dessa vida pública. Porque somente por meio dessa participação que a gente escolhe e decide, não por outros, mas pela nossa própria vida, porque a gente está inserido nessa sociedade. Ao analisar tudo isso, a gente vai escolher uma pessoa que vai querer, querendo ou não, né, por outras pessoas, definir muita coisa da nossa própria vida, porque nos afeta, a gente está inserido nessa sociedade, então a gente não está aquém dela, a gente não está distante dela. Por isso que essa participação, essa ideia, né, de que a gente tem que pensar, de que a gente não é um ser isolado no mundo, a gente está junto com os outros, e a cidadania envolve a participação, é pensar que nós não podemos nos tornar marginalizados políticos, porque estar em sociedade é exercer também essa função, que seria um dever, essa responsabilidade que cabe a nós. Porque a partir do momento que a gente reflete acerca disso e que a gente, de fato, toma um posicionamento e participa, a gente está decidindo pela vida nossa e de outras pessoas ao mesmo tempo, que fazem parte dessa sociedade. É uma responsabilidade que a gente não pode abrir mão. Basicamente era isso que eu queria trazer hoje para a gente pensar, essa ideia mesmo do animal político, que eu sei que os colegas com certeza vão voltar, porque isso é muito importante, é um conceito muito importante na filosofia, e pensar que essa participação, ela está sim para reflexão política, política não, gente, filosófica. Pensar que nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, a gente não vive separado dos outros, nós vivemos com os outros, e participar é junto, então são coisas que não tem como fugir. Então vou passar a bola aí para o próximo, né, para a gente continuar discutindo um pouquinho sobre isso.
Estou embarcando aí na deixa da Iracema, né? Quando a gente pensa a questão da cidadania, a gente pode tentar aí mapear a origem, né, dessa cidadania. Então, a gente parte aí de uma perspectiva que o ser humano, né, ele se expressa, né? Essa expressão, a gente pode chamar aí da sua ação, ela acontece no mundo e no mundo com outros seres humanos, né? Então, a Iracema, no final da fala dela, falou desse viver com, né, desse viver junto de outras pessoas, né? E o ser humano tem disso, né? Ele vive num mundo e expressa suas ações num mundo habitado por outros seres humanos, e na maioria das vezes ele precisa de um outro ser humano para poder legitimar aquilo que ele faz. Então, esse viver em convívio com outros seres humanos faz parte, né, desse habitat comum nosso de seres humanos, né? E, como eu disse, as ações elas acontecem no espaço dos homens. Então, tudo aquilo que eu faço num espaço que é ocupado por outras pessoas, né? Agora, por exemplo, no podcast, eu estou num espaço virtual, mas que é ocupado pela Ira, pelo JP, pelos ouvintes que nos acompanham. Então, a gente é esse ser de relação, né? Esse ser inserido num espaço com outros seres humanos, né? E aí, a cidadania, ela começa a acontecer no surgimento ali das cidades-estados, as polis. E esse acontecimento, ele marca uma dupla existência, ou duas ordens de existência, né? A gente tinha, anterior ali à polis, a vida privada, a vida ali dentro da família, com o chefe de família, os pater, que chamavam, né? Na Constituição ali, eu não sei se em Roma, como que era, mas tinha a questão dos paters. E aí, com o surgimento da cidade-estado, surge ali a vida pública, né, a vida política. Então a gente tem a divisão entre a vida privada e a vida pública, a vida política. E aí, nessa polis, nessa cidade-estado, tudo era decidido mediante a palavras e persuasão. Então a gente, né, retomando o nosso último episódio, a questão do discurso, né? Você discursava e tentava convencer pela arte do discurso uma outra pessoa. Então isso fazia, era ali rotina dessa polis, né? Era a rotina ali desses homens políticos. Embora a gente precise ler com ressalva, porque não eram todos que participavam da política, era uma estrutura política diferente, mas acontecia dessa forma, né? E aí começa a surgir essa vida em sociedade, uma vida regida por comportamentos, por regras, uma tentativa de normalização, por um abolir de uma ação espontânea. Então, ali numa vida pública, você não era um ser espontâneo, você precisava cumprir certas regras, manter algumas atitudes e comportamentos, uma tentativa de normalizar para que você tivesse um convívio harmonioso, ou no mínimo similar àquele outro ser humano que habita ali a região política, né? E aí, quando a gente pega e tenta trazer isso para a nossa realidade, a gente percebe que o cidadão, ele é um sujeito de direito e um sujeito de deveres. E qual que é o nó disso tudo, né? Eu acho que o primeiro nó que a gente sempre tem é sempre a gente focar nos direitos e esquecer dos nossos deveres, né? A gente sempre passa por esse primeiro nó. E um segundo nó que eu colocaria é justamente: esses direitos e deveres são fundamentados a partir do quê? A partir de quem? De onde surgem esses direitos? De onde surgem esses deveres? Ou melhor, a quem servem esses direitos e a quem servem esses deveres? Que é uma pergunta que a gente precisa fazer hoje no nosso país, né? A quem servem os direitos e a quem servem os deveres? E pensar também que a cidadania no Brasil, ela é uma cidadania delegada, regulada, controlada, autoritariamente decidida, ortogada. Então a gente precisa pensar essa cidadania, mas assim, qual que é a origem da nossa cidadania? De onde vem, né? Isso não significa em nenhum momento desconsiderar a luta de pessoas que doaram a sua vida e muitas vezes o seu sangue em prol de uma construção de um país mais justo, um país mais igualitário, que pensaram nessa, né, essa democracia. Não significa desconsiderar essa luta, mas é uma implicação que a gente precisa fazer, né? A gente não pode se dar por conformados ou convencidos de que a gente já chegou lá, que a gente tem muito a avançar, né? Então, assim, cidadania para quem? É uma pergunta que a gente precisa fazer, né? Principalmente quando a gente pensa que a nossa democracia e as decisões políticas que vêm sendo tomadas no nosso país, elas estão sendo controladas pelas grandes corporações. Então, as grandes corporações, elas controlam as ações do governo, controlam a nossa democracia. São decisões públicas alinhadas a interesses políticos e econômicos, e isso afeta diretamente a nossa vida. E muitas vezes acaba gerando o clima que a gente pegou o nosso país recentemente, um clima de um sentimento de não pertencimento, de uma redução da política, a democracia, uma polarização política, o que não é, é saudável, que não é viável. Então a gente precisa, quando entra no tema da cidadania, a gente precisa pensar que a gente precisa, enquanto cidadãos, pensar na promoção de direitos, na promoção da democracia, promover a cidade enquanto uma cidade que promova o bem-estar. Então a gente precisa, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, pensar a nossa democracia, pensar os direitos, pensar algo que promova mesmo uma melhoria de vida para todas as pessoas, né? E acho que quando a gente pensa nisso, nesse momento de campanha política, a gente precisa pensar aí candidatos, talvez desligar esses candidatos da questão partidária, no sentido de escapar dessa polarização e investigar o quanto esse candidato se doou para as pautas dos direitos sociais, por exemplo, né? Qual que é a ligação que esse candidato, seja ele vereador, seja ele prefeito, o quanto ele está ligado a essas pautas ligadas aí, mais uma vez, às minorias políticas, por exemplo, ligado às questões das lutas sociais, o quanto está no histórico desse candidato esse envolvimento com essas causas que são pertinentes e que são urgentes na nossa sociedade. Então, para não só demolir tudo, né, mas também apresentar essa proposta, né, de quando a gente pensar no nosso exercício de cidadania, principalmente agora, nessa hora de decidir aí o futuro da nossa cidade por 4 anos, a gente tentar investigar na vida desses candidatos o quanto eles se doaram para as causas e lutas sociais tão importantes que a gente precisa tanto avançar, principalmente num cenário onde a gente acaba observando uma tentativa de retrocesso de todos esses direitos conquistados ao longo do tempo e duramente conquistados. Então, é um alerta e também um exercício da nossa cidadania pensar nisso. Passo a bola agora para o JP.
Então, a gente continua falando desses assuntos que são desafiadores, porém importantes, né, e que nos ajudam a estarmos aí mais preparados para as eleições deste ano. E hoje o nosso episódio, ele é um pouco menos desafiador, porém muito urgente na compreensão, porque afinal, quando a gente fala em cidadania, precisamos pensar realmente o que vem à nossa mente, né? Isso é a primeira questão que deve permear a gente. Acredito que essa resposta que a Ira deu pra gente, né, de ser um ser com o outro, né, acho que realmente é bem essa ideia mesmo da cidadania, né? O Gustavo também reforçou bastante essa compreensão. E acredito também que quando a gente pensa em cidadania, a palavra que vem à mente é política, né? Porque realmente essa é a compreensão da maioria das pessoas. A questão está no fato de que a gente não pode pensar separadamente cidadania e política. Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo e escritor brasileiro, o qual uma boa maioria já o conhece das muitas participações que fez e faz em programas de TV, das milhões de palestras que ele faz Brasil afora, certa vez ele disse o seguinte, abro aspas para citar, muita gente acha que política é uma coisa e cidadania é outra, como garfo e faca, e não é. Política e cidadania significam a mesma coisa. Fecho aspas. Como já dissemos em episódios anteriores do nosso podcast, política é uma ideia ampla que possui ramificações e cidadania é uma delas. Mas o que é cidadania? E para a gente compreender o que vem a ser a cidadania, irei basear nas minhas vertentes, que são história, geografia e filosofia. Para entender então esse tema que nos toca, vamos partir da ausência da cidadania. Como seria a vida se não tivéssemos cidadania? Antigamente, a forma de governo era a monarquia, com todos os poderes centrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre o povo. Isso era tão forte no passado que o então rei da França, Luís XIV, declarou o seguinte, abro aspas para citá-lo, o Estado sou eu, fecho aspas. Naquela época e naquele tipo de governo era exatamente isso. A vontade de um prevalecia sobre os demais. Então as pessoas não eram conhecidas como cidadãs. As pessoas eram conhecidas como súditos. Aquelas que obedeciam às leis que o rei impunhava, acreditando que sua ideia era a melhor para o povo. Isso começou a mudar, né? Isso só começou a mudar a partir de 1789, com a Revolução Francesa, assim como a Revolução Americana de 1776, pois ambas foram meio que na mesma época. Elas marcaram a história de um povo que queria sua própria soberania. E como sabemos, a Revolução Francesa foi o marco histórico mundial que deu início ao que conhecemos como o período contemporâneo. A nossa amiga de podcast, a Iracema, brilhantemente ilustrou o que foi esse marco no nosso episódio de número 7 sobre os direitos humanos. E a Revolução Americana, também conhecida como a Independência dos Estados Unidos, queria sua separação da França, que era conhecida como as 13 colônias, o qual correspondem hoje à América do Norte, os países do Canadá, Estados Unidos e México. Então, os revolucionários deixaram uma herança para toda a humanidade em forma de valores, ideais, sonhos e documentos, como é o caso da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O próprio título do documento traz essa ideia do cidadão, valor que se tornou inalienáveis, ou seja, que não pode ser vendido ou cedido. Agora, já em uma linha filosófica, irei basear minha fala nas ideias do filósofo francês Jean-Jacques Rousseau. Em Rousseau, primeiro preciso dizer, né, que não pretendo esgotar a ideia, né, em Rousseau, mas ele traz uma parte para a compreensão daquilo que é a cidadania, né, porque nós temos aí em Rousseau a primeira ideia dos direitos. Né, Rousseau ele vai falar muito do direito, mas na cidadania você tem os direitos, você tem também os seus deveres, como a Iracema já trouxe para a gente, né? Então, mas o Rousseau ele vai pegar somente, né, basicamente, a linha do direito, mas ele ajuda a nossa compreensão e para a nossa discussão. Então é nele que nós temos a célebre frase que diz o seguinte, abro aspas para citá-lo, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, fecho aspas. É algo que a gente vai deixar aí, né, vou deixar para depois essa discussão, né, porque a sociedade, né, o homem vai estar inserido dentro dessa sociedade. Então, como a gente disse, de que nós somos também um ser com o outro, né, a nossa construção social também se dá com o outro, então em que pontos, né, ou quais partes a gente pode, a sociedade corrompe. Então é importante, acho, essa ideia, né, para a gente entender essa compreensão de Rousseau. Isso porque o filósofo ele vai debruçar sobre a problemática referente à educação, que é determinada no momento em que o autor vai afirmar sobre ser preciso optar entre fazer um homem ou fazer um cidadão, não podendo assim fazer os dois simultaneamente. Rousseau vai constatar a existência de duas realidades, a esfera do privado e a esfera do público, que o Gustavo trouxe também aí para nós essa ideia. O filósofo tem um livro conhecido como Emílio ou da Educação. Emílio seria o protótipo ideal do homem que viveria de forma harmoniosa na sociedade do contrato social. Apenas e após essa convenção do contrato social de Rousseau que se pode pensar a cidadania. O que Rousseau diz ser o pacto social legítimo ou que legitima a forma de conviver em sociedade não será um mero pacto de governo e submissão, mas, ao contrário, será um pacto de vivência em sociedade, onde os atos que virão depois deste pacto serão legitimados pelo pacto social feito a priori. Assim, a análise deste pacto é de fundamental importância para o estudo da cidadania e do cidadão russoniano, pois o pacto não será de um indivíduo para com os outros da mesma sociedade, mas será consigo mesmo, ou seja, este pacto é legítimo, pois forma um ser moral que nasce da pactuação de cada indivíduo consigo mesmo. E é, pois, a partir deste pacto que surge no lugar do indivíduo, o cidadão, um ser moral, que dará vida a um corpo moral maior, o povo. Então não se trata de isolar Emílio do contato social. Como afirma Rousseau, Emílio não é um selvagem para viver nas selvas, mas ele deve ter sua educação voltada para a ideia de convivência, mesmo numa sociedade degenerada. Acredito que isso deveria ser uma proposta urgente para todo governo, a educação. Educação é muito maior do que apenas atingir metas, mas é uma educação como a paideia grega, modelo de educação que trabalha o todo da pessoa, inclusive educar para a cidadania. Então, se a gente já tem uma primeira coisa a pesquisar, né, dos candidatos aí a prefeitos e vereadores, quais as ideias que eles trazem para a educação. Seria um bom ponto inicial aí que a gente pode pesquisar, né? Quais as propostas que eles trazem para a educação. Então, esse é um pouco da ideia que eu queria trazer para vocês, esse assunto acerca da cidadania.
A mais dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor. Melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando.
Gustavo tá aí quietinho, né, Gustavo? Ele nem... ali, só pensativo, gente. A gente grava o podcast por um software, né, que a gente consegue se ver. E o Gustavo tá ali pensativo, compenetrado. Tá até bonito de ver, gente. Pensa, né?
Eu estava aqui pensando naquela provocação que o João fez, que a gente sabia que ia dar um grande de um enrosco. Que é a questão da influência da sociedade, né? O homem nasce bom e a sociedade o corrompe, né? Eu dei uma travada ali, sabia que isso ia acontecer quando ele jogou isso no ar, eu sabia que isso ia ser problemático, mas é, eu não sei se eu tenho uma resposta pronta para essa provocação, mas me parece sim que a sociedade tem um papel aí determinante nessa constituição do ser humano, e acho que assim, ainda mais problemático quando as estruturas da nossa sociedade estão tão fragilizadas e tão esvaziadas de sentido, né? Então, pensar aí essa formação do cidadão é algo muito complicado, né? Não só por conta de a gente ver, às vezes, né, numa sociedade muito hostil, muito ácida, mas em pensar nas questões estruturais mesmo, né? Passar por aí, enfrentar a questão da educação, né? O que a gente está fazendo da nossa educação, né? Essa educação é, hoje muito fragilizada por conta da pandemia, mas que já enfrentava outros problemas antes da pandemia, que precisa de um olhar mais atento, né? Então, quando a gente pega as eleições, né, esse período de eleições, mesmo que muitas vezes na cidade não tenha muitas escolas municipais, mas quais são os projetos desses candidatos para contemplar mesmo essas áreas, né? Porque a formação de um cidadão, ela passa por uma formação familiar, dentro de uma estrutura familiar, passa por uma formação ali dentro de uma estrutura social, no convívio com os vizinhos, no convívio com as outras pessoas da cidade, e também passa por uma questão educacional, né? E aí é algo muito tortuoso, porque infelizmente a gente vê que as estruturas nossas educacionais, assim como as estruturas políticas, estão muito esvaziadas de sentido, né? E aqui não é uma crítica aos professores de maneira alguma, acho que os professores são aí, junto com os alunos, as grandes vítimas desse processo de esvaziamento, mas é um esvaziamento que começa de cima, né? Começa das grandes estruturas, servindo aí a interesses políticos e econômicos, e que afetam diretamente a formação das crianças e dos professores, né?
Aí eu acho interessante a gente fazer essas pessoas pensarem, a gente pensar também que como que isso vem de cima, quanto é importante a nossa participação, né? Porque a gente está falando de um bem que é nosso também. É, quem está sendo diretamente influenciado? Nós. É claro que eu não estou aqui fomentando o individualismo, né? Longe de mim, que eu não tenho essa linha de pensamento. Alguns têm, eu não. É, essa ideia do individualismo. Mas pensar que, então, se as pessoas se movem para o bem próprio, né? Todo mundo está preocupado com o que vai acontecer comigo. Boa parte da nossa sociedade, né, que está inserida nesse capitalismo, pensa dessa maneira, né? Se for fazer mal para mim, eu vou fazer algo. Se for fazer bem para mim, eu vou agir de certa maneira. Então, se a gente for parte desse princípio, que é um princípio que as pessoas acabam escutando, pensar que está afetando você, então está me afetando. Então, se vem de cima, eu escolho quem está em cima, e isso vai me afetar diretamente. É legal pensar, quando falou, o JP fez, né, essa revisão, falou um pouquinho de como que era antes, como que se dava, né, uma organização política na sociedade, e você tem anteriormente, então, uma sociedade servil. Quando a gente fala de uma monarquia, a gente está falando de uma sociedade servil. É o trocar a minha liberdade por segurança. Então eu dou ali toda a minha liberdade para o monarca, para ele garantir a minha segurança. Quando a gente atualmente acredita estar na democracia, né, e para a democracia funcionar, os cidadãos têm que agir. Quando a gente deixa de decidir, a gente se ausenta e não participa, a gente está retornando a uma sociedade servil, porque a gente está deixando que outras pessoas decidam por nós. Porque a gente se omite disso, a gente se ausenta e outras pessoas vão continuar decidindo por nós. Aí essa que é a importância, eu acredito, da gente pensar, né, puxando esse gancho do Gustavo que ele disse no final. Então vamos pensar um pouquinho, porque isso vai nos afetar diretamente. Olha a fala dele, que interessante. Isso vem de cima, às vezes você não... Então, peraí, como que a gente pode mudar essa lógica, então, né? Acredito que são por essas pequenas escolhas, que não são pequenas, gente. A gente acha que é pequeno, mas não é.
Eu iniciei, né, a minha fala falando que... Iniciei minha fala falando, né, bem redundante, mas para dizer assim que no início eu pensava, né, a ingenuidade da pessoa, de que o nosso tema seria um pouco menos desafiador, né? Não existe tema, gente, realmente assim, fácil da gente trabalhar, porque, né, realmente se a gente olhasse o Gustavo, a cara que ele tava pensando, e depois a ira aqui também, a hora que a gente vai falando, gente, você... Assim, não tem um tema fácil para a filosofia que realmente não nos angustie, não nos faça sair dessa zona de conforto, né? Acho que quando a gente pensa em temas da política, a gente vai sair até mesmo da nossa zona de conforto. Eu não falo da questão da gente sair do nosso lugar e fazer alguma coisa, mas do nosso ponto estático do pensamento, inclusive, né? A gente tem que sair desse campo que, né, a gente fala do cabresto do cavalo, né, que você só enxerga aquilo que está na sua frente. A gente tem que abrir esse campo para a gente poder enxergar o todo que está na nossa frente. Então, a gente precisa também sair da nossa zona de conforto do pensamento. Acredito que isso também seja um ponto que a gente deve tocar. Então, esse assunto da cidadania, né, Rousseau, ele fala... pegando isso que eu trouxe, né? Rousseau, ele vai falar dessa questão do direito, né? A gente pensa, né, sempre nessa questão do direito. A gente tem direito, quais são os meus direitos? Então, às vezes até mesmo pra gente... ele traz isso como direito, mas você precisa entender quais são os seus próprios direitos. E dentro dessa esfera política, entender se esses direitos que a gente tem não se estão sendo mesmo efetivados. Então é uma questão que a gente precisa pensar, por mais que Rousseau ele fala então dessa questão do direito, e às vezes ele pode até ser criticado por algumas pessoas, mas é entender de que a gente precisa entender o nosso próprio direito para a gente poder correr atrás, né? Então a gente tem aí esse período para a política, para as eleições, que a gente deve estar aí bem preparado, né?
Nessa questão do direito, eu acho que a gente pode até acrescentar que o direito com o dever, eles andam lado a lado, né? A gente não pode pensar só no direito, ah, vou exigir meu direito, e o dever é uma coisa à parte. Não, pelo contrário. É interessante porque quando a gente fala, por exemplo, do direito de expressão, né? De livre expressão, eu tenho o direito de me expressar, a nossa sociedade ainda nós temos esse direito, né? Só que para eu me expressar, o outro tem que garantir esse direito, ou seja, ele tem que respeitar esse direito. Isso é um dever. Então, para que eu fale, para que eu me expresse, eu tenho o dever de respeitar o outro. Porque se eu não fizer isso, ele não vai fazer, então meu direito é violado. Então, o dever e o direito, eles andam lado a lado. Ao mesmo tempo que eu tenho um dever, eu estou praticando o meu dever, eu estou garantindo o meu direito, porque é uma via de mão dupla. Então, as pessoas às vezes tendem a pensar isso de forma isolada, né? Não, mas tá junto ali. Isso é um exemplo só, mas tem vários outros para a gente pensar essa questão do próprio dever, né? Que, ai, que papo chato esse, né? A gente pode estar pensando, essa pessoa está cobrando muita responsabilidade de mim. Não, peraí, a vida vai cobrar a responsabilidade de vocês, né? Que estão escutando, cobra da gente aqui todo dia. E a gente tem que pensar que é essa responsabilidade que vai garantir para a gente uma vida, um bem-estar melhor. Poxa, meu, eu quero viver bem também, né? A vida não é só lamúria, não, poxa. Então, acho que são questões importantes, né, pra gente pensar aí como que se dá esse dever, esse direito, que eles têm que ser falados com a mesma importância.
Pegando aí um gancho no João e na Ira, que, né, levantaram o debate aí sobre os direitos e deveres, eu acho que é muito importante nesse período de eleições, é importante durante toda a vida, né? A eleição começa quando a outra já termina, né? Então, os candidatos que querem realmente fazer parte da política precisam estar inseridos dela, independente de eleitos ou não, dentro desse cotidiano da política, né? E quando a gente pensa em direitos e deveres, essa semana, eu não sei se as pessoas puderam acompanhar, colocar um temperinho aqui na nossa discussão, mas mais de 25 mil candidatos mudaram a palavra, mas numa eleição eles se consideravam brancos, e aí eles mudaram para negros nesse recadastramento que acontece para o período eleitoral.
É etnia, não é?
Isso, etnia, sumiu a palavra da minha cabeça. Mais de 25 mil candidatos que na última eleição de 2016 tinham colocado na raça que eram brancos, passaram a se considerar, isso dá um número de 40% desses candidatos, passaram a se considerar negros nessa eleição. E aí tudo bem, a gente pode até pensar que existe ali uma questão de identidade, mas isso aconteceu no momento que o TSE alterou ali algumas diretrizes referente a investimento, referente a divisão ali de investimento para candidaturas. Então, se você esbarra num candidato que mudou justamente porque vai se beneficiar com essa decisão do TSE, você não pode dar crédito para um candidato como esse. Então, trazer essa questão dos direitos e deveres, muitas vezes as pessoas acabam utilizando mal o seu direito, né? Acabam utilizando mal para poder distorcer aquilo que é o ideal. Então, eu trago isso porque isso vai muito, né, na questão dos direitos e deveres. Obviamente que existe uma pauta de identidade, uma pauta de etnia que é importante, que precisa ser debatida. Mas às vezes a gente esbarra em candidatos que usam desse tema para se promover, como a gente tem candidatos que usam da religião para se promover, e aí quando estão no poder, fazem um completamente diferente, fazem, assim, completamente diferente é o ápice, né? Mas faz tudo diferente daquilo que a religião prega, né? Embora a gente, né, entenda que a gente vive num estado laico, que precisa ter essa divisão, mas a religião pode contribuir, sim, para alguns debates da sociedade. Mas a questão é que muitas vezes os candidatos colam muito nesse discurso de direitos e deveres, do direito e do dever de defender minorias políticas, mas no histórico dele não consta essa luta. Então, eu quis trazer esse exemplo dessa mudança aí, né, justamente para pensar que a gente precisa realmente estar aí com os olhos bem atentos para os candidatos, porque, né, às vezes a gente pensa que não, a Iracema falou isso, né, que parece que é algo pequeno você eleger um vereador, você eleger um prefeito, mas não é. Isso às vezes influencia até mesmo na maneira como o conselho tutelar vai agir numa situação de uma criança de risco, numa situação numa criança que foi violentada. Se você elege aí um candidato que tem uma ideologia que, né, escapa muito dessa pauta, você acaba depois tendo uma influência muito grande na vida das pessoas que estão ali na cidade. Então é muito importante, eu trouxe esse exemplo para a gente pensar justamente quanto é importante a gente investigar esses candidatos, porque ninguém muda, né, da noite para o dia, né? Eu não posso num dia ser branco numa eleição e numa outra eleição eu mudar a minha consideração, eu estou me considerando agora negro. E aí, se você pega ali, tem ali alguns rostinhos carimbados que fizeram essa mudança, você fala, para pensar e fala, caramba, é difícil acreditar que isso tenha a ver com uma questão de identidade, de apropriação cultural, né? Porque se fosse isso, já deveria estar enraizado no histórico político desse candidato. Até porque as pautas das lutas sociais e de identidade, elas não são pautas recentes. Talvez elas tenham ganhado a luz da mídia nesse momento, né? A gente teve aí alguns eventos, né? O caso Marielle, que alavancou essas lutas, né? Se a intenção era silenciar, não deu certo, porque a gente viu florescer outras Marielles, e que bom que floresceu outras Marielles. Então, assim, o jogo político é um jogo muito complicado, né? Às vezes, de algo que é extremamente importante, algumas pessoas se beneficiam disso para surfar numa onda e promover a sua carreira.
Complicado. Sim, eu queria pegar esse gancho do final da fala do Gustavo para voltar à pergunta, à reflexão inicial do JP, que ele fez hoje falando sobre a filosofia enquanto remédio, e ao mesmo tempo responder um questionamento. Na realidade foi uma indicação de tema que a gente recebeu também, né? A gente solicitou, mandaram pra gente um questionamento, né? Ou, no caso, uma sugestão para tema, que seria como que a filosofia pode contribuir para as eleições municipais. E, ao mesmo tempo, pensando no que o JP falou hoje, né, no início do podcast, a filosofia enquanto remédio, eu acredito que é exatamente isso. Eu acho que a filosofia, ela pode ser, sim, uma dose necessária aí para a gente conseguir compreender esse jogo político, interpretar todas essas informações e conseguir enxergar o que tem por detrás dessas ações. Se você não for uma pessoa atenta, uma pessoa que reflete o tempo todo, você nunca vai conseguir perceber essas artimanhas. Tá na cara da gente e a gente não percebe. Então a filosofia vai nos munir, sabe, de armas necessárias para enxergar mesmo o que tá aí. Então eu acredito que a gente consegue pensar dessa maneira, sabe? Será que filosofia é um remédio? Talvez não seja um remédio para tudo, né? Mas nessa situação, em várias situações, ela é sim um ótimo remédio para a gente poder tomar em doses altíssimas para conseguir refletir acerca dessas ações. E é muito importante, né? O Gustavo colocou de forma muito clara pra gente. E eu não sabia disso, o Gustavo comentou, acho que quem tá ouvindo talvez também não saiba, essa questão da mudança da etnia, né? Olha pra você ver, pra gente é tão explícito, a gente fica, caramba, olha isso, pessoa, vou usar um termo, né, do corriqueiro do dia a dia, que pessoa caruda de fazer isso, né? Parece que ninguém vai perceber, que nós somos ingênuos. Infelizmente, é isso mesmo. Ninguém, que nem sabe, né? Eu mesma aqui tô por fora dessa notícia. Imagino quem está ouvindo, talvez muitas pessoas se identifiquem. Olha que importante, isso aí é algo que a gente tem que considerar, sim.
Eu fiquei sabendo disso porque eu estava indo trabalhar e estava escutando rádio, que é uma coisa super fora de moda, né? Eu falo, gente, eu tenho 26, quase 50.
Ele é vintage, olha isso.
Aí eu estava indo trabalhar e estava escutando uma rádio local, né, assim, do Vale aqui. E aí eles estavam discutindo sobre isso, né? Eu fui pesquisar e eu fiquei perplexo com o número. São 25 mil pessoas que mudaram a sua etnia para essas eleições. Então, o jogo político, ele... Acho que muitas vezes isso até...
Ele chega entre a ser
E às vezes eu acho que isso até, entre aspas, justifica as pessoas estarem exaustas de política, né? Pô, você tá ali, você esbarra num negócio desse... Você fala, caramba, cara, é difícil você manter a seriedade, a serenidade, principalmente, diante desses eventos, né? Então, é super complicado. Muitas vezes a gente acaba indo por uma via muito pessimista, né? Porque é difícil você achar um candidato sério, né? Ainda mais quando você pega uma notícia como essa, né? E é difícil a gente pensar que, como eu disse, que é uma questão de apropriação cultural, que é uma questão que a pessoa se realmente... tá pensando na raiz da vida dela, né, da origens dela, é muito difícil, gente. Eu, particularmente, sou bem, assim, pessimista em relação a isso. Desconfio muito que seja essa a pauta dessas pessoas.
Até porque você colocou, né, Gustavo, que essas lutas, essa pauta, ela não é nova. Poxa, desde os anos 80 a gente tem aí um movimento crescente. Muita coisa só foi conquistada, né? Hoje a gente acha aí que tá começando, tá aparecendo, não. Só tá chegando às nossas vistas, porque esses movimentos, desde os anos 80, eles vêm engajados nisso. Então as pessoas agora querem usar isso como pauta? Não, é estratégia pura, né, gente?
As pessoas, quando fala realmente de política, as pessoas são saturadas dessas mesmices, né? Mas eu acho que a gente precisa bater na tecla, né? Porque enquanto a gente não tiver consciência dessas coisas, né? Essa realidade que já foi conquistada, né? Como a Ira falou, por luta, né? Ela nunca vai ser mudada. Então a gente não pode se acomodar mesmo diante dessas questões, né? Então, vou voltar até mesmo no que a gente falava no nosso episódio anterior, né? De que hoje a gente precisa ter além dos ouvidos apurados, né, a gente tem que ter realmente muitos olhos apurados. A gente tem que ter, na verdade, todos os sentidos hoje apurados, né? Porque a gente tá dentro dessa pandemia que vai jogar ser meio político tudo nesse campo da internet, então realmente a gente tem que ver, né, se enxergar no meio disso pra gente não se acomodar, né, não deixar isso realmente passar. E o que a Ira fez hoje no nosso podcast de fazer essa atividade reflexiva, né, da imaginação, o que que a gente faz diante disso quando notícias desse tipo, né, chegam pra gente? Você vai passar o dedo assim pro lado e vai deslizar? Então, não tem como, a gente não pode fazer isso como a gente passa os stories do Instagram ou do WhatsApp. A gente tem que olhar essa realidade assim, que realmente ela toca a gente, né? E então é desafiador. E nesse sentido também eu gostaria de trazer a ideia, né, do olho, a ideia não, a notícia, né, dessa questão de que como isso influencia, né? Apesar desse ano não ser a nível presidencial, né? Mas para ver que isso também reflete, porque a partir da escolha do presidente a gente tem as pessoas que trabalham perto dele. O Gustavo trouxe essa ideia do viés político que a gente precisa tomar cuidado, né? Dessas pessoas que trazem uma linguagem religiosa, uma linguagem que seja tendenciosa, né, que não seja aquilo que é específico da própria política, né? Porque isso é um perigo. Então, como eu falei, né, de que a gente precisa, por mais que esse ano seja as eleições para prefeitos e vereadores, mas quando a gente pensa aí numa esfera federal, né, na questão do presidente, ele escolhe as pessoas que estão trabalhando à sua volta, né, que vão estar alinhado com o seu pensamento. Então nós temos aí nesse viés, né, uma notícia que saiu, acho que semana passada, para essa semana, né, de que a nossa ministra aí da cidadania, das mulheres, é tão extenso que eu não sei como que é cidadania, mulher...
Eu acho que é direito, mulher e família.
É, porque eles quiseram enxutar, né, os ministérios, então juntou tudo numa coisa só. Então é um ponto que a gente precisa também ter esse cuidado, né? Então assim, nesse viés religioso, quando teve o caso lá da menina que foi estuprada, né, dos 10 anos e que fez o aborto, legal, né? Agora tem a notícia de que aquela manifestação na frente do hospital em que realizou o procedimento, né, teve um viés ali político por trás, né, de uma pessoa, né, no caso a nossa ministra da família, dos direitos e cidadania, alguma coisa assim, e que ela chamou essas pessoas de viés religioso, né, de cunho religioso, para ir lá na frente do hospital e, né, tentar parar o procedimento, que foi legal, né, diante da lei, né, por tudo que a menina sofreu. Então, assim, são algumas questões, né, que realmente a gente precisa ter esse olho apurado, não só o olho, o ouvido, enfim, todos os sentidos, né, apurados, para a gente poder sair dessa bolha que a gente entende que é política, né, ou sair da nossa zona de conforto, como eu falei, para que a gente não traga mais esse tipo de ideia, né, para o nosso campo político, porque as consequências, né, aí elas podem ser drásticas. E a gente está falando de uma menina aqui, no caso, né, de 10 anos, que passou por isso. Então, além do trauma que ela passou, o trauma que ela vai levar por conta dessas pessoas estarem lá contra o procedimento, então é muito perigoso quando a gente, se a gente não entender essas questões. Então a gente tem que ter aí o ouvido, os sentidos todos apurados para a gente se preparar aí para essas eleições.
Eu acho que não tem como, eu disse isso na minha primeira fala, né? Talvez agora seja o momento da gente se desligar um pouco do partido, muito embora a gente precise levar em consideração, né? Não dá para desligar completamente, mas fazer talvez uma análise, talvez seja melhor nem desligar, mas fazer uma análise muito mais ampla, né? De você pensar ali qual que é a ideia do partido, né? O que o partido defende, e também olhar o histórico desse candidato, né? Quando a gente pega essas figuras mais assim, polêmicas que estão em alta, né? A ministra Damares, ela não se tornou a ministra ali da noite para o dia, né? Ela foi empossada, mas as ideias que ela tem, as ideias que ela defende, aquilo já está no histórico dela, né? A mesma coisa de outros ministros ali que, quando empossados, só tiveram título de ministro, mas a maneira, o modus operandi de cada um já é algo que está no histórico. Então a gente precisa, sim, fazer uma investigação histórica dessa vida política que esse candidato tem, da relação que ele tem com a cidade, a relação que ele tem ali com as pautas importantes da cidade, para a gente poder tentar escolher ali o melhor candidato, aquele que mais responde às necessidades do município.
Uhum. E eu queria também trazer, né, voltar, na verdade, sobre a frase que eu trouxe de Rousseau, né, do homem nasce bom e a sociedade o corrompe. A frase, ela nos leva a perceber que as ações do ser humano, elas não passam de um reflexo do meio em que o sujeito, né, o indivíduo vive e se constrói. E, na verdade, é porque as pessoas, elas não entendem dessa participação ativa da vida das outras pessoas, né? E eu não tô falando aqui de fofocar, né, sobre a vida dos outros. Isso não é participação que faz melhorar a própria vida, da qualidade da cidade, né, por exemplo, né? Então não é o tomar conta da vida do outro, mas você ajudar o outro dentro desse processo, né? E nesse sentido de melhorar a vida social no território que eu vivo, eu quero trazer uma ideia que a gente vê muito na geografia, por estar associado com a ideia de território, né? É que são as cidades educadoras. Não sei se Gustavo Iracema já ouviram falar disso, né? Sobre as cidades educadoras, vocês já ouviram falar?
Não lembro, não tenho na lembrança, não.
É, por nome, aquela coisa, né? Por nome eu não lembro, mas talvez se você explicar já tenha.
É, porque é muito interessante, né? Uma das coisas que a gente comentava até mesmo antes aqui da nossa gravação, né, do podcast, de coisas boas que acontecem dentro do nosso país e que às vezes a gente não conhece, né, e que precisam ser elucidadas. E pela palavra, né, pelo projeto Cidades Educadoras, a gente consegue ter uma noção, né, do que é. Então, a cidade educadora, ela é um território educativo. E é aquele, né, que, além das suas funções tradicionais, reconhece, que promove, exerce um papel educador na vida dos sujeitos, né, assumindo como desafio permanente a formação integral de crianças, jovens, adultos, idosos. E nos territórios educativos, as diferentes políticas, espaços, tempos, atores são compreendidos como agentes pedagógicos, né? Isso que é interessante, que são capazes de apoiar o desenvolvimento de todo o potencial humano. Isso é muito interessante, entender que todos os cidadãos, né, cada um de nós, a gente pode ser um agente pedagógico dentro do espaço territorial que a gente vive. E no nosso país, né, nós temos 14 cidades que são consideradas cidades educadoras. E são elas Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, Caxias do Sul, Santiago e Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. Nós temos Guarulhos, Mauá, Santos, São Carlos, Santo André, São Bernardo do Campo, São Paulo e Sorocaba, no estado de São Paulo. Nós temos Horizonte, no Ceará, e Vitória, no Espírito Santo. Então, vale muito a pena termos esse conhecimento, que para muitos é diferente, novo, mas isso é cidadania, pensar em um bem maior, né? E acho interessante essa ideia de pensar que podemos ser agentes pedagógicos dentro do território que a gente vive, né? Então, aqui a gente está falando de cidadania e nós estamos próximos das eleições municipais, então a gente pensar, né, também como proposta aí, né, a gente fala da gente pesquisar sobre as pessoas, né, sobre os candidatos que a gente pretende votar, então são coisas a considerar, né, quais planos para a cidade, né, esse político que eu penso em votar, ele traz, né? Será que esse plano de... Não falo simplesmente trazer o plano de cidades educadoras, porque seria um ideal, né, se todas as cidades do nosso país fossem cidades educadoras. Mas eu acho que a questão da consciência, né, que é o que a gente trabalha bastante na filosofia, essa questão da consciência, da gente ver se essa moda pega, né? Acho que é um termo aí que vale, encaixa muito bem, de que trazer essa ideia, essa possibilidade de que a gente pode viver numa cidade que pode ser melhor, né? E olhar em todos os aspectos dela, ver que ela pode se tornar pedagógica, né? Então isso é muito interessante, você pensar em toda a fase da pessoa, né? Desde a criança a um idoso. Então cidade educadora aí é uma questão que eu queria trazer, né, para a gente conhecer, porque é bem interessante a gente pensar nesse projeto.
Eu confesso que eu não conhecia mesmo, João, eu vou até pesquisar, porque eu achei super interessante, principalmente a semente, né, desse projeto, né, você acreditar que a sua cidade pode ser melhor, porque, assim, muitas vezes, né, principalmente, acho que, por exemplo, eu sou de uma cidade extremamente pequena, né, então, assim, é algo que é um atributo que a gente sempre coloca nas cidades vizinhas, por conta a gente precisar sair para trabalhar. Então, muitas vezes a gente não tem esse olhar para a nossa cidade, né? De olhar para a nossa cidade e querer que ela seja melhor dentro daquilo que ela pode oferecer. Então, achei super interessante. E vou pesquisar, porque eu realmente não conheci.
Eu também não. Concordo com o Gustavo. Vou tentar descobrir um pouquinho mais. Ó, tá vendo, gente? A gente aprende a cada dia. E o projeto é bem interessante mesmo.
Esse é o momento do Eu Indico no nosso podcast, o momento em que nós indicamos algo para você aprofundar os seus conhecimentos a partir da temática que estamos refletindo. Se liga nessa dica.
Então, para o Eu Indico desse episódio, eu vou indicar o filme Escritores da Liberdade. É um filme interessante que contribui para a nossa reflexão de hoje, porque ele vai tratar ali da rotina de uma professora extremamente dedicada com a causa da educação e o enfrentamento que ela tem com uma sala de aula com alunos extremamente desacreditados, com alunos que realmente estão ali condenados a uma realidade, o quanto ela prova, né, com o esforço dela, que isso pode ser transformado, que a realidade pode ser transformada, e o papel que a educação tem nesse processo de transformação social e de formação mesmo da cidadania, né, de formação de um cidadão. Então, o Eu Indico desse episódio é o filme Escritores da Liberdade.
É, discussão tá boa, né, gente? Assunto interessante, tá rendendo, mas infelizmente nosso episódio tá chegando ao fim, chegamos ao fim de mais uma discussão. Claro, jamais esgotamos todo o assunto, né? Toda a discussão em si. Espero ter contribuído aí, mesmo que um pouquinho aí, para a reflexão de quem está nos ouvindo. E é isso, gente. O convite à vida pública não é um convite que pode ser ignorado, na realidade. É um convite que demanda responsabilidade. E acredito que o nosso papel aqui, enquanto trazer um pouco da filosofia para vocês, é trazer mesmo esse peso da responsabilidade que nós temos para transformar a nossa sociedade. Agradeço aí os colegas, né, João Paulo, Gustavo, pelas reflexões maravilhosas. Agradeço você que está aí em casa, nossos amigos da sabedoria. E convidar vocês para ir lá, né, no Instagram, mandar dúvida, mandar opinião. Acho que é muito importante para a gente, porque sem a opinião de outras pessoas, o processo dialético não vai acontecer. A gente não vai construir mais conhecimento. Vai lá, gente, comenta, conversa com a gente lá, a gente está te aguardando.
Agradeço ao JP, à Ira, pela contribuição de hoje, pela discussão de hoje. Como a Iracema bem disse, a gente não esgota o assunto, na verdade, isso é só um aperitivo, né? Aquele pãozinho com patê, para depois vocês em casa partir para feijoada, para o frango assado do assunto, né? Para a parte mais saborosa do assunto. Então, agradeço a você que ficou com a gente até aqui. A gente entende que é um assunto extremamente difícil, extremamente tortuoso, mas também extremamente necessário. Então, obrigado pela sua presença, é um prazer estar aqui com vocês.
Também agradeço ao Gustavo, a Iracema, pela companhia, pela reflexão, pela partilha de hoje. Agradeço muito você, nossos amigos, a sabedoria que acompanhou, que ficou com a gente até aqui. É tortuoso, é difícil, mas é preciso, né? A gente pensar sobre esses assuntos. Lembro a todos de ir escutar os outros temas do nosso podcast, de compartilhar com os amigos. Lembro que é de graça e não custa nada. Então, um abraço a todos e até o nosso próximo episódio. Valeu!
Você acabou de ouvir o podcast Filósofos Falidos, com a apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo.